Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O Brasil vem enfrentando grandes dificuldades na área de transportes. Esta semana mesmo, ou melhor, hoje mesmo, estamos aqui no Congresso discutindo a MP dos Portos, a medida provisória dos portos. Uma importante iniciativa do governo no sentido da modernização dos portos brasileiros, para torná-los capazes de carregar e descarregar com celeridade e eficiência os navios que levam e trazem os produtos que compramos e vendemos do exterior. Todos os países desenvolvidos, ou aqueles que se desenvolveram, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tiveram um amplo programa de construções, de reforma, de revitalização dos seus portos. Até mesmo Cuba está hoje construindo um porto moderno. Estive lá há uma semana atrás. Lá está Odebrecht, já que Cuba está fazendo uma pequena abertura econômica do seu país, a exemplo da China e outros países socialistas. Lá está uma empresa brasileira, a Odebrecht, construindo uma obra de US$ 1 bilhão. Um porto moderno, o Porto de Mariel, que vai servir também como um polo industrial, uma ZPE, uma zona de processamento de exportações. Vai ser um porto que vai servir toda aquela região ali do Caribe para escoar e receber produtos. E o Brasil, a sexta economia do mundo, ainda está com seus portos defasados. Muitos contratos estão se perdendo por falta de agilidade nos portos, por falta de eficiência nos portos brasileiros. Recentemente, a China deixou de comprar um carregamento de 6 milhões de toneladas de grãos porque os navios demoravam até 60 dias para atracar e carregar e partir de um porto brasileiro. Então, não dá mais. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, é o correto, é o justo, é o que deveríamos ter feito há muito mais tempo, que é uma lei moderna para construção e modernização dos portos brasileiros. Não menos difícil, senhor presidente, é a situação das estradas brasileiras, o que aumenta os custos do transporte rodoviário e gera enorme desperdício. De acordo com o levantamento mais recente da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, realizado entre 25 de junho e 31 de julho do ano passado, dos 65.273 quilômetros de estradas, 65.273 quilômetros de estradas pesquisados, mais de 39 mil, quase 60% do total, estavam em condições regulares, ruins ou péssimas. Apenas pouco mais de 26 mil quilômetros de estradas, 40%, podiam ser consideradas boas ou ótimas. Lamento dizê-lo, mas é muito pouco para um país rico como o Brasil. Já disse aqui que o Brasil fica aí alternando entre a sexta e a sétima economia do mundo. Como que podemos ficar com as nossas rodovias nessas condições? Se essa é a situação média no país, imagina as senhoras e os senhores senadores a situação nos rincões mais distantes e menos aquinhoados, como é o nosso estado de Rondônia e outros estados do norte do Brasil. Lá encontra-se em estado lamentável as BRs 364 e 425. De acordo com a pesquisa da CNT, a que já me referi, dos 3.777 quilômetros da BR 364, pesquisados no ano passado pela Confederação Nacional dos Transportes, 3.127, ou seja, 82%, encontram-se em condições regulares, ruins ou péssimas. Destes 1.727 quilômetros, 55% estão em situação ruim ou péssima. Em Rondônia, a BR-364 tem partes dela nessas condições. A BR-425, que liga a BR-364 a Guajará-Mirim, passando por Nova Mamoré e Guajará-Mirim, está numa situação ainda pior. Mas eu trago aqui um alento ao povo de Rondônia, ao povo do Amazonas, que se serve destas rodovias, ao povo do estado do Acre, que também se serve desta rodovia, porque a BR-364 é a espinha dorsal, onde passam por ali todos os produtos que vão para a Zona Franca de Manaus, para o estado do Amazonas, até para Roraima e Amapá muitas vezes, e para o estado do Acre, que as obras tiveram início. A BR-425 deve ter sua licitação aberta na próxima sexta-feira, dia 17. Já houve um início de obras no ano passado, foi abandonado pela empresa, a empresa abandonou, tiveram que refazer o projeto, licitar novamente. Novamente, os preços estavam muito baixos, e aí foi prorrogado o prazo da licitação para o dia 17. E eu espero que as empresas, a empresa ou as empresas vencedoras, possam entrar imediatamente nesta obra e trabalhar dia e noite para amenizar o sofrimento da população de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A exemplo do primeiro trecho, do primeiro lote da BR-364, que já teve início e as obras deverão ser trabalhadas dia e noite. E logo após o início das obras da BR-425, nós vamos convidar, eu, senador Assir Gurgel e o senador Ivo Cassol, que somos membros da Comissão de Infraestrutura do Senado, vamos convidar novamente o diretor-geral do DENIT, general Frasch, e alguns outros diretores, para percorrer as obras da BR-425, para fazer o que já fizemos na BR-364. O pior de tudo, senhor presidente, é que as obras de restauração das rodovias não estavam andando satisfatoriamente. No trecho de Vilhena-Pimenta Bueno, três empresas participaram da licitação. A vencedora desistiu e a segunda colocada também. A terceira convocada fez um esforço grande, buscou até algumas empresas locais que tivessem usinas de asfalto para tentar fazer uma parceria para tocar a obra, mas acabou desistindo também. O problema parece ser o baixo valor oferecido para a realização da obra. É o chamado barato que fica caro. Tem muitas obras brasileiras que, quando mergulham no preço, quando o TCU aperta muito, quando mergulham, baixam os custos, as empresas acabam ou abandonando antes mesmo de iniciar ou abandonam, muitas vezes, as obras depois de iniciadas. Já entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste, o consórcio vencedor da licitação ainda não havia iniciado as obras, apesar das informações em contrário do DENIT. Partes verdadeiras, partes não, com todo respeito. Por esses motivos, fomos em diligência no início desta semana à BR-364 em Rondônia, conforme o requerimento aprovado na Comissão de Infraestrutura na semana passada. Lá estivemos junto com os senadores Assir Gurgel, Ivo Cassol e os deputados Marinha Raupe, Marcos Rogério, Nilton Capixaba e Carlos Magno. Também nos acompanhou na viagem o general Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, cuja presença solicitamos em nosso requerimento à Comissão de Infraestrutura e muito agradecemos, porque foi muito importante a presença do general Frasch e sua equipe no trecho da BR-364 lá em Rondônia. Por isso eu quero aqui fazer um agradecimento ao general Frasch, um homem sério, um homem determinado, que está colocando nos eixos o DENIT para melhor atender a população. O diálogo com o general Frasch foi muito rico e serviu, tenho certeza, para que ele ganhasse um conhecimento mais aprofundado da nossa realidade, já que Rondônia fica muito distante e principalmente no período do inverno, a situação se agrava ainda mais. Como se vê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há muito que fazer nesta frente. A BR-364 é uma importante rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Limeira, no estado de São Paulo, segue pela SP-310 até o seu quilômetro 292, onde entra na SP-326, indo até a divisa com Minas Gerais. Depois atravessa Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, onde acaba em Rodrigues Alves, no extremo oeste daquele estado. Trata-se, portanto, de uma rodovia de fundamental importância para o escoamento da produção de toda a região norte e centro-oeste do país. Nós, como qualquer outro estado da federação, queremos ter condições de trabalhar e prosperar em benefício do povo de Rondônia e em benefício de toda a nação brasileira. Mas precisamos ter as condições necessárias e adequadas para isso. Se não pudermos transportar a riqueza que produzimos para os seus consumidores, de que nada adiantará produzi-la. De igual modo, precisamos comprar os artigos que consumimos para trabalhar e viver. E sem estradas, nada disso é possível. Sem a BR-364, isso ainda é mais impossível. Esta rodovia é muito importante para Rondônia. Já disse aqui que a BR-364 é a vida do nosso estado. BR que foi aberta ainda por Juscelino Kubitschek, quando era presidente do Brasil, e que acabou por desenvolver toda a região norte do Brasil. Por isso, apelamos às autoridades federais e a, em particular, o DENIT, para que acompanhe com atenção e carinho as obras da BR-364 em Rondônia. O lote 2, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são 4 lotes. O lote 1 já falei que teve as empresas desistindo do contrato, alistando novamente. O lote 2 é o lote que nós visitamos, de Jiparaná a Pimenta Bueno, de Pimenta Bueno a Jiparaná. E esse lote está hoje com várias frentes de trabalho. 3 usinas de asfalto usinado, muitas máquinas na pista, muita gente trabalhando e o compromisso das empresas contratadas e do diretor-geral do DENIT, General Frasch, é entregar esta obra ainda este ano. Obra que iria estender até meados do ano que vem. Eles vão trabalhar dia e noite para compensar, já que no verão, né, é importante mesmo que as empresas trabalhem dia e noite, porque lá 6 meses chove, 6 meses dá sol, é verão, para compensar o tempo perdido. Então, eu quero aqui agradecer a compreensão tanto da direção do DENIT como das empresas contratadas, CCL e CCM, que vão tocar as obras dia e noite para terminar até o final do mês de novembro, até o final do verão. Essa é uma estrada crucial para o nosso estado, bem como a BR-425, já falamos aqui de Abunã, Guajará-Mirim, a BR-429, de Presidente Médici Costa Marques, que vai passar por Alvorada, São Miguel, Seringueira, São Francisco, São Domingos e vai até a fronteira com a Bolívia. Obra essa que a deputada Marinha Raup tanto trabalhou, que já está sendo concluída e as pontes licitadas também terão início em breve. A BR-435, que vai de Vilhena a Cerejeiras, passando por Colorado, que deverá ser restaurada também este ano. A BR-174, que vai de Vilhena até Juína, que deverá também ter a sua restauração em breve, né, o projeto para licitação, para pavimentação. A BR-421, de Ariquemes a Montenegro Campo Novo, que também está sendo conservada. E a BR-319, de Porto Velho a Manaus, que está concluindo a sua ponte de ligação sobre o Rio Madeira e também deverá ser restaurada no futuro próximo. Nós precisamos muito, senhor presidente, dessa conexão para que Rondônia, de todas essas BRs, sendo conectadas com a BR-364 para que Rondônia possa continuar o seu progresso. Com elas, em boas condições, Rondônia certamente dará uma contribuição muito maior ao desenvolvimento nacional e para toda a região norte do Brasil. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.